Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nessas conversas, buscamos orientar empresários e profissionais do mercado a desenvolverem as melhores práticas no seu negócio a partir da visão de quem entende do assunto. Hoje, vamos falar sobre soluções para produtores rurais mato-grossenses. O Mato Grosso é uma importante referência no agronegócio do país. Com uma forte produção de soja, milho, algodão e de rebanho bovino, o setor é responsável por mais de 50% do PIB do estado. A pecuária também assume uma posição de destaque. Atualmente, o estado tem um dos maiores rebanhos de gado bovino do Brasil, com mais de 30 milhões de cabeças, o que equivale a aproximadamente 14% do rebanho bovino brasileiro. E de acordo com o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o bom desempenho deve permanecer. A produção de soja deve atingir 41 milhões de toneladas, valor superior a 2021-2022. O milho apontou uma alta de 20,24%, enquanto o algodão deve crescer 16,93%. E para potencializar o momento de crescimento e alta produtividade, é preciso ultrapassar uma série de desafios para a profissionalização de toda a cadeia produtiva. A falta de conhecimento em áreas administrativas, por exemplo, é um dos fatores que prejudica o pequeno produtor na gestão saudável do seu negócio. Para falar sobre o cenário do agronegócio local, dos problemas e das soluções encontradas para desenvolver os pequenos negócios rurais da região, convidamos Valéria Pires, analista técnica do Sebrae Mato Grosso. Seja bem-vinda, Valéria, e muito obrigada pela presença.
Queria agradecer, primeiramente, né, pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho só do agro aqui de Mato Grosso.
Frente aos problemas, dificuldades e desafios que os pequenos empresários do agronegócio têm enfrentado no Mato Grosso, quais as soluções que o Sebrae Mato Grosso possui para a resolução desses desafios? E o que ela proporciona de benefício aos pequenos negócios?
Bem, então, assim, eu acho que é importante eu fazer um pequeno resgate só para a gente entender um pouquinho, né, sobre o agro aqui de Mato Grosso, porque o que acontece? Quando a gente vê, né, falando, ah, o Mato Grosso é o celeiro do país, tem muita produção, e de fato temos muita produção, né, somos pioneiros em várias cadeias, principalmente nas commodities, e quando a gente está trazendo aqui para dentro da realidade do Sebrae, nós olhamos para os pequenos, né? Então, para os pequenos que dependem de insumos produzidos também pelos grandes. Então, é uma cadeia, né? O agro é uma cadeia. E aqui nós estamos numa fase de retomada. Por que retomada? Uma retomada não só pelos problemas globais que tivemos, né? Então, mundialmente fomos afetados também, o pequeno agronegócio foi muito afetado pela questão da Covid, principalmente pelo seguinte, aqui os nossos pequenos eles abastecem, né, os pequenos produtores eles abastecem feiras, mercados, restaurantes, hotéis, e na época do fechamento de todos esses empreendimentos, a demanda pelos produtos diminuiu, e nossos produtos são altamente perecíveis, né? Então, aí falando das hortaliças, das frutas, dos produtos de origem animal também, né? Que a partir do momento que aquele animal fica ali mais tempo do que deveria ficar, sabemos que os custos e os riscos aumentam, né? Então, teve toda essa questão. E também, no último ano, nós tivemos muitos problemas com a escassez hídrica. Tivemos uma seca muito severa e também, em algumas regiões, tivemos os problemas das queimadas. Ou seja, tivemos queimadas nos pastos, ao redor de viveiros, de piscicultura, em áreas de produção de hortaliças e pomares, e tivemos, então, alguns resultados que não foram tão bons para a atividade como um todo. Frente a isso, né, que são esses primeiros problemas, os últimos problemas que tivemos nos últimos tempos, o Sebrae, então, já tentando olhar de uma forma diferenciada para o nosso público, nós definimos, então, que nesse momento nós traríamos muito mais os trabalhos das consultorias junto aos problemas dos produtores, porque são problemas que são muitas vezes singulares, daquele produtor, daquela comunidade, né? Então, então a gente foi tentando fazer aquela releitura, né, de quais são os setores mais afetados e de que forma que poderíamos trabalhar com esses produtores. Então, esses são os nossos primeiros desafios. Gostaria até mesmo de exemplificar. porque eu acho que fica mais fácil o entendimento. Eu vou falar, por exemplo, da metodologia que nós desenvolvemos aqui em Mato Grosso para a atividade da piscicultura, porque nós já fomos, inclusive, os primeiros produtores de peixes do país, né? E de lá para cá, né, de 2014 para cá, todo esse histórico, a gente vem tentando resgatar, entender e tentando também trabalhar para que a gente possa retomar uma boa colocação na produção de peixes no nível nacional. Então, quando a gente percebeu que estávamos nessa queda, começou uma queda tímida, e a partir do momento que a gente falou, não, mas tá, alguma coisa está errada, então a gente precisa verificar, entender, e a gente foi a campo, vendo quais eram os problemas nessa atividade em especial, que foi a partir da produção de peixes. E então foi quando nós desenvolvemos a metodologia de gestão e manejo na piscicultura. É uma metodologia que ela trata de consultorias, que são presenciais, e também dos encontros empresariais, que são os encontros com os produtores juntamente com os consultores, o consultor local e o consultor especialista, que é a nível nacional, né? Que é um consultor, geralmente a gente pega um consultor de bastante reconhecimento, com muito know-how, e que ele pode, então, trabalhar com esse grupo, tanto, né, como eu te disse, na forma grupal e também depois nas formas individualizadas. Certo? Então, a gente é uma metodologia muito bacana, porque ela foi pensada em divisão, ela foi dividida em módulos, são quatro módulos. Nesses quatro módulos são feitos os encontros empresariais, né, em que a gente fica não só em sala de aula, mas também em aulas a campo, com demonstração, com técnicas, com simulações, inclusive, né? Então, por exemplo, a gente fazia até simulação de comportamento dos peixes em determinadas situações de pH da água, de algum agente químico ou algum gás talvez tóxico. Então, a gente consegue mostrar como se fossem pequenos aquários, a realidade de um viveiro de 1, 2, 3, 5 hectares, que às vezes o produtor não vê, né? Porque, por exemplo, o peixe está embaixo da água. O boi, você conta, se um cair, você sabe que o peixe precisa ter todo um processo ali, né? E ele vem sentindo, vem demonstrando, e muitas vezes o produtor não consegue identificar. Então, né, essa metodologia foi desenvolvida aqui. Então, nós fizemos o primeiro piloto com produtores locais, pegamos produtores de diferentes locais do estado, porque a gente tem aqui bioma Pantanal, Cerrado, Amazônico, né? Então, tem peculiaridades. Então, a gente conseguiu dar uma olhada em tudo isso, e também uma metodologia que pode ser aplicada em qualquer outro estado ou em qualquer outra regional que tenha produção de peixes a nível comercial.
Como os pequenos negócios podem ter acesso a essa solução no Mato Grosso?
O acesso se dá diretamente junto a um técnico do SEBRAE. Nosso estado é um estado bem grande, né? Falando assim em relação à questão do território. Então, nós temos várias agências e polos de atendimento. Então, o produtor, ele vai ser atendido por aquela regional que estiver responsável por aquele território. No caso, especificamente aqui da Valéria, né, eu fico em Cuiabá, eu fico na sede, atendo um território e fico no suporte também aos colegas que estão mais afastados, em outros regionais. Então, esse suporte sempre a sede está apoiando. Então, cada regional ela tem uma aptidão. Né, algumas atividades, elas, como leite, por exemplo, ela percorre praticamente o estado todo, tem produtor de leite. Então, sempre a gente tem um técnico, um especialista naquela região para poder dar o suporte, o apoio, né, no conhecimento necessário para aquele grupo. Então, o produtor que está por aí, espalhado no nosso estado, em qualquer município, ele pode ter acesso, né? Hoje a gente tem o nosso 0800, que ele está, que é muito fácil de se falar, então ele pode acessar dessa forma, ou numa agência física nossa do SEBRAE, né, no polo, ou via, às vezes, muitas vezes, até mesmo e-mail, WhatsApp, que hoje a gente já trabalha assim, né? O produtor já consegue acessar mais fácil os nossos canais de comunicação. Então, é buscar. E claro que, se a gente encontrar grupos de produtores em alguma comunidade que tem a mesma aptidão, é muito até mais fácil a gente chegar, né, levar alguma solução que possa atender aquele grupo, porque eu consigo ter um custo menor, né, porque a gente consegue, então, ratear aquele custo para muitos outros produtores. Os problemas, muitas vezes, são similares, né? Então, termina que um ajuda o outro. E também, quando a gente já pensa na parte da comercialização, naquele volume, né, de produtos ou volume de produção que eu consigo vislumbrar, né, e orientar da melhor forma para a logística, né? E também até mesmo na aquisição de insumos, o que nós temos visto e trabalhado junto aos nossos produtores. Então, aquele grupo que precisa de certo insumo, em volume, às vezes comprando cada um de forma individualizada, ixi, fica muito mais caro, né? Mais oneroso, mais difícil. E aí a gente consegue fazer essa orientação.
Valéria, comente mais sobre quais resultados efetivos estão sendo alcançados ou já foram obtidos por meio da implementação dessas soluções. Tem algum dado que você possa compartilhar com a gente?
Em relação à metodologia de gestão e manejo na piscicultura, foi um grupo, né, então tem o grupo piloto, tem o grupo aqui dos nossos produtores, que foram, creio que foram 26 produtores, porque assim, quando nós abrimos a turma sempre na possibilidade daquele produtor trazer mais alguém, no caso, ou seu caseiro, seu funcionário, ou alguém da família, sua esposa. Por quê? Porque muitas vezes vem um empresário que não fica, não é ele que faz o trato, não é ele que está ali junto, né? Então, a gente precisa capacitar aquela pessoa que está lá na lida mesmo, diária, identificando, fazendo biometria, medindo peixe, pesando peixe, vendo se a ração está bacana, se tem o odor é interessante, né? Natural, de uma ração fresca e de qualidade, e também na identificação de peixe com problemas. Então, a gente fez a primeira turma mesmo já para o mercado foi essa. Foi bem interessante porque muitos índices que não eram considerados importantes pelos nossos produtores foram vistos. Então, muitas vezes olhavam somente, talvez, o pH da água, os índices mais comuns, a oxigenação, o pH, a temperatura, mas outros também foram sendo mostrados, e o tanto que eles interferem depois naquele produto final, até mesmo no sabor, a questão do off-flavor. Aqui, só a título de conhecimento, há muito tempo atrás, né, no início da produção, a gente tinha um problema sério com o peixe com gosto de barro. Era terrível, porque ninguém sabia, porque o peixe come barro? Não, vamos mostrar que não é isso. Né? É todo um problema da qualidade de água, questão de manejo. E isso foi muito interessante, foram muitos ganhos. Então, de lá para cá, a gente consegue ver resultados que são, até mesmo na comercialização dos peixes aqui localmente, porque então os consumidores queriam comer peixe produzido, peixe do rio, só do extrativismo. Tinha uma resistência, e todo esse trabalho do Sebrae foi feito também, né, para a gente poder mostrar, falar, olha, o peixe da piscicultura é um peixe produzido de forma sustentável, com qualidade, com rações e nutrição totalmente balanceadas, né, para aquela espécie. Trabalhamos também, dentro até mesmo da metodologia, sobre isso, sobre as questões ambientais, sobre as questões da sustentabilidade. Então, tem um módulo específico da sustentabilidade, né? O último módulo, a gente trata disso, mostrando a importância desse produto ser produzido dessa forma, né, com responsabilidade, para que chegue na sociedade de uma forma responsável e que tenha competitividade, né? Não só a nível daqui dentro do estado, estadual, mas também a nível nacional. Então, os melhores resultados são esse ganho de mercado que nós tivemos com base na preparação dos nossos produtores e mostrando a necessidade do produto de qualidade, e também na produção do alimento seguro. Né? Essa questão do alimento seguro, a gente consegue hoje já perceber de clientes, eu digo agora da comunidade, da sociedade consumidora mesmo, optando pelo peixe produzido na piscicultura, principalmente nos produtores, aqueles que investem mais em conhecimento, né? Aqueles produtores, até empresários que já estão beneficiando esses produtos, que são atendidos pelo Sebrae, porque sabem que a gente consegue olhar lá desde pensar em soluções, em melhorias, desde a chegada do insumo, da chegada do alevino, da produção em si, até mesmo a saída desse produto, os produtos saindo no gelo, com qualidade, até chegar na indústria. Então, assim, os melhores resultados são em relação ao conhecimento do produtor, que aumentou e hoje ele consegue até disseminar, porque aqui são muito curiosos, né? O que deu certo ali, como que foi, como que você fez, e esse apoio do Sebrae, né, de estar perto, de estar junto, identificando problemas e já tentando bolar soluções para que a gente possa avançar.
Qual o custo para os pequenos negócios aderirem a essas soluções?
Em relação ao custo, é o seguinte: as nossas metodologias, elas sempre são pensadas em facilitar o acesso, né, por aquele produtor que tem a necessidade. Então, nós formatamos todo o material didático com apostilas, com todo os outros materiais de apoio também, e tudo aqui é subsidiado, né? Então, a gente consegue fazer, praticar o subsídio de 70% para os nossos produtores, sendo que, então, eles arcam com apenas 30%, e é além da possibilidade do parcelamento. Então, para eles fica bem acessível, né? Então, a gente utiliza de recursos mesmo do próprio Sebrae para poder reduzir o custo e fazer com que esse produtor possa ter acesso, né, ao conhecimento da melhor forma possível. Lembrando que, assim, eu falei para você da metodologia gestão e manejo na piscicultura, né, mas nós temos as outras consultorias que elas são formatadas, na verdade elas não são formatadas, elas são personalizadas. Com as soluções personalizadas, teríamos que pensar assim, em relação a cada atividade, né, quantos produtores estão sendo capacitados por cada uma das demais metodologias. Então, a gente tem outros programas aqui no Sebrae Mato Grosso, como o do leite também, né, que é o nosso leite, onde a gente também olha para a atividade da bovinocultura leiteira como uma atividade principal da propriedade, que às vezes não é enxergado assim pelo produtor, né? E também de forma subsidiada. As primeiras começam, né, talvez aquelas consultorias mais rápidas, menos robustas, com custos até mesmo, custos sem custo para o produtor. Tá? Então, o produtor que quiser, que precisar de uma visita, de um bate-papo com um dos nossos consultores, de nossos técnicos, eu inclusive, nós estamos à disposição, né, para que ele não sofra nesse primeiro momento, e havendo a necessidade de uma implementação de algo mais forte em relação a uma metodologia, uma tratativa, aí a gente coloca esse custo mais subsidiado, que vai ficar muito fácil para ele acessar.
Quais os outros resultados essa solução pretende alcançar no futuro?
Bem, na verdade, assim, a gente tem visto que a maior dificuldade dos nossos produtores tem sido em relação à gestão. Porque muitas vezes eles sabem produzir, e muito bem, eles têm produtores assim que chegam e trocam dados e trocam conversas com conhecimento com os consultores de igual para igual, né? E, claro, o consultor ele vai trazendo mais conhecimento técnico, talvez embasamento científico, em relação a outros locais, o que deu certo em tal lugar, o que não deu, que um conhecimento um pouco mais amplo em relação a isso. Então, nosso principal objetivo futuro é fazer com que a gente consiga, de fato, ampliar os nossos atendimentos em relação à gestão da propriedade, para que aquele produtor possa enxergar a porteira para dentro e também enxergar da porteira para fora, olhando a gestão do negócio, a diversificação das atividades que ele possui, sempre tendo uma como principal, como aquela que vai demandar mais tempo, mais investimento, mais conhecimento, né? E a gente tem visto que aqueles produtores que investem mais no conhecimento têm se deslanchado mais, né? Têm se destacado mais, porque ele não trabalha com aquilo que ele aprendeu há 20 anos atrás. Hoje muita coisa mudou. Então tem hoje boas práticas de produção que podem trazer melhores resultados com menores custos para ele. Porque muitas vezes eles acham que tecnologia, vamos lá fazer, vamos, por exemplo, nossas consultorias tecnológicas, né? Mas tecnologia eles acham que é um investimento em maquinário, em sistemas, e muitas vezes não, são boas práticas, né, de produção que nós conseguimos implantar nas propriedades. Então, é esse o nosso objetivo, fazer com que eles possam olhar de uma forma mais especial, com mais carinho para a gestão, sabendo qual é o valor do seu custo de um litro de leite, qual é o custo de um quilo de peixe, para aí sim ele saber onde ele pode olhar para dentro da propriedade e mitigar riscos, diminuir custos, para que ele possa ter uma margem maior, uma margem de venda melhor. Porque quem manda no mercado, o preço do mercado não é o produtor. Ainda é o cliente, né? Então, fazer com que esse produto chegue com qualidade, um custo acessível, passa por muitas questões dentro da propriedade. Então, nosso sonho é que nossos produtores possam olhar melhor para não só para o sistema de produção, mas também para a gestão do negócio, como um empreendimento lucrativo e rentável. Então, enxergar a propriedade como uma empresa, sabe? Esse é o nosso sonho.
Quais os outros problemas e desafios o Sebrae Mato Grosso identifica no agrolocal atualmente e que podem precisar de soluções no futuro?
O que nós temos percebido? Que muitos produtores estão também passando já para a fase de agregação de valor. Quando a gente está falando de agregação de valor, nós estamos olhando também para um outro negócio, que já não é só mais a produção primária, certo? Então, um problema futuro, já é um futuro muito próximo, né, que nós já temos vivido, desses produtores que sabem produzir, também tentando beneficiar, agregar valor, e não sabendo exatamente como se fazer isso, também passando pela gestão. Então, o nosso objetivo agora, atual, nós trabalhamos agora no próprio planejamento nosso aqui do Sebrae para o agro, é olhar para o próximo ciclo, olhando com mais carinho para que esses produtores que estão virando empresários, né, muitas vezes até saindo da zona rural, vindo para a zona urbana, com outros negócios dentro da cadeia, que são os próprios frigoríficos, né, de laticínios, queijarias, casas de carne, casas de produção de linguiças e charcutaria, né? Então, a gente tem olhado agora também para esse setor que da agregação de valor, né, do processamento, porque tem muitos desafios que são já relacionados às políticas públicas. Então, o Sebrae tem trabalhado, o agro tem trabalhado muito fortemente junto com os setores aqui de apoio das equipes de políticas públicas para que a gente possa vislumbrar, não facilidades, mas talvez facilidade de entendimento da legislação, né? Porque não basta produzir e processar. Tem toda uma regra, tem várias legislações, normativas, regulamentos que devem ser seguidos. Então, levar isso para o nosso empresário, talvez até que já fazia um abate totalmente rudimentar, mas tinha produção legal. Então, ele tem o licenciamento ambiental, ele tem toda a outorga de uso de água, ele tem regularização fundiária, ele acha que está tudo certo. Mas a partir do momento que ele processa um produto, principalmente se for de origem animal, ele precisa estar dentro da legislação sanitária, principalmente. E quando a gente começa a entrar nas indústrias, entrar nas pequenas agroindústrias, nos pequenos empreendimentos de processamento, e a gente fala, olha, mas você precisa olhar para isso também, né, para a questão sanitária, é bem desafiador. Porque não são fáceis, né? E o investimento também é alto para se tornar um empresário legal dentro do Brasil, não é fácil, né? Tem a questão burocrática, tem a questão dos investimentos altos. Então, o nosso desafio futuro, como eu disse, um desafio futuro, mas muito já agora, assim, né, muito urgente, é para que a gente olhe para os setores, né, parte para outros elos da cadeia, já passando, saindo da porteira, com esse olhar de profissionalização, não só dos empresários na gestão, mas também dos seus funcionários em relação às boas práticas de manipulação desses alimentos, para que aí são alimentos, né, que vão para a mesa do consumidor, que eles cheguem à mesa do consumidor com qualidade, com segurança alimentar, né, principalmente nos produtos, como eu disse, de origem animal, que eles têm um potencial de contaminação, né, de até mesmo, dependendo do produto, pode ter até acometimento de zoonoses em humanos, né? Então, tudo isso a gente tem olhado, começamos a olhar e queremos debruçar muito mais nosso esforço sobre essa necessidade, né? Até para que a gente possa agregar valor, não mandar nossos produtos in natura para serem processados em outro estado ou em outro país, depois a gente voltar para comprar. Voltam e a gente compra, sendo que a produção é aqui do lado. Então é isso, nós queremos então valorizar esses produtos locais, que eles possam chegar na mesa do consumidor com segurança, com qualidade, de forma legal e sustentável. Mas principalmente que sejam competitivos, que o nosso produtor lá no campo seja valorizado por isso.
Chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigado pela presença e por compartilhar o seu conhecimento conosco, Valéria.
Eu agradeço novamente, né? Muito obrigada pela oportunidade. O agro aqui no estado é imenso, né? Então, aqui nós temos muitos tipos de outros produtos. A gente falou de alguns pequenos produtores, mas espero que qualquer pessoa que vier para cá, que possa ter a oportunidade de consumir um produto e que ele seja, de fato, muito bom, muito gostoso, que tenha qualidade e segurança alimentar. Esse é o nosso desafio, viu? Muito obrigada, até a próxima.
E esperamos que esse importante conteúdo ajude o seu negócio a crescer. Conte sempre com o Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Obrigada e até o próximo episódio.